Abrindo então as suas Bíblias em 2 Samuel capítulo 3. 2 Samuel capítulo 3. Os primeiros quatro capítulos de 2 Samuel nós estamos chamando Consolidando o Reino em Hebrom, que foram os primeiros 7 anos e meio de Davi, em que ele não era ainda rei sobre todo Israel, somente sobre a tribo de Judá. E durante esse período aconteceram algumas coisas, mas em geral nós não vemos ainda a manifestação de Davi no seu reinado. É um período em Crônicas, né, que daqui para frente nós temos dois relatos de tudo que vai acontecer em Israel, daqui até no cativeiro. Nós temos os relatos de 2 Samuel, depois 1 Reis, 2 Reis, né, faz uma sequência. E nós temos também 1 e 2 Crônicas, que conta a mesma coisa de novo, mas algumas coisas às vezes são bem parecidas, outras são diferentes. De acordo com os estudiosos, foi Esdras que compilou, que ajuntou os documentos de Crônicas. Mas em Crônicas ele nem fala a respeito desse período. Então é um período em que ainda, né, depois de tanto tempo esperando, tanto tempo lutando, Davi ainda tem que esperar mais um pouco. Né? Se você não sabe, é assim, depois de esperar muito tempo, eu acho que o mais difícil é esperar mais um pouquinho. Né? Depois de esperar muito tempo e você começa a ver, quer dizer, Deus tinha cumprido a sua promessa, ele se tornou rei sobre Judá, quer dizer, agora vai, né? Agora o negócio vai estourar, agora tudo, não vai ter nada que nos impeça. Não, continua, e aliás, já li esse versículo, mas nós nos adiantamos um pouquinho, né? Quando estávamos no capítulo 2, mas o capítulo 3 aqui começa com essa descrição do período que nós estamos estudando. Capítulo 3, 2 Samuel 3, versículo 1. A guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo. Quem gosta dessa frase aí? Muito tempo. A guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo. Quer dizer, a gente pensa, não, Saul morreu, acabou. Não, continuou muito tempo, porque 7 anos e meio é muito tempo, irmãos. Bastante tempo, principalmente quando, como falei, já tinha esperado, já tinha aguardado em Deus, e agora nós vemos que Davi continua aguardando, ele não toma nem como rei, que tinha um certo direito, falou assim, bom, agora sou rei, fui ungido como rei, agora eu não preciso mais pensar, Saul é ungido do Senhor, eu não posso fazer nada, agora eu vou tomar o reino de Israel para mim. Não, mesmo assim, Davi não tomou iniciativa. Você pode ler esses quatro capítulos, você não vê Davi tomando iniciativa para Joabe, vamos fazer alguma coisa, vamos. A única coisa que a gente viu no comecinho, Davi fazer para, foi uma espécie de iniciativa, foi aquela cidade que sepultou Saul, que ele mandou mensageiros e falou assim, olha, né, vocês fizeram uma coisa muito boa, agora vocês podiam também se juntar comigo, né? Mas parece que não deu efeito nenhum, pelo que consta, não aconteceu nada. Então, acho que até Davi entendeu, falou assim, não é para eu tomar a iniciativa. Irmãos, Davi foi um homem preparado por muitos anos, Moisés foi um homem preparado por muitos anos, né? De Moisés é escrito que ele era o homem mais manso sobre a face da terra, né? De Davi nós vemos aqui que depois de tanto tempo esperando, ele sabia esperar mais um pouquinho, de onde nós tiramos que realmente o esperar em Deus é uma das coisas mais difíceis, mas mais preciosas que Deus ensina aos seus servos. Né? Saber que nós não fazemos a obra por conta própria. Né? Saul fez um dos seus maiores erros quando ele não soube esperar por Samuel 7 dias. Né? Saul não soube esperar por Samuel 7 dias e antecipou, ficou apavorado, a liderança, colocando aquela pressão, ele foi e tomou as rédeas nas suas próprias mãos. Para ser o reino de Deus, para ser o governo de Deus, Deus não quer governar sozinho, Ele quer governar através do homem, mas Ele quer governar através de homens que saibam esperar em Deus, que saibam esperar o momento de Deus, que saibam discernir quando Deus está agindo, quando Deus não está agindo, que saibam ver que se eu tomar a iniciativa na minha própria mão, eu vou estar edificando o reino humano, natural. Então, isso é o tipo de vaso, o tipo de instrumento que Deus está procurando. E antes de seguir, eu só queria realmente parar nesse primeiro versículo de Samuel 3, né? A guerra, vamos ler de novo, a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi durou muito tempo, 7 anos e meio. Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Depois nós vamos voltar a ler esse relato aí, em seguida vem dos filhos de Davi, mas eu quero só ler o versículo 6 por causa do assunto. Versículo 6, durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Se você pega esses dois versículos juntos, né, você vê que, na verdade, é uma sequência. Né? A guerra foi se prolongando muito tempo, só que no versículo 1 fala que a casa de Davi foi se fortalecendo. O que quer dizer isso? O texto não explica em que sentido a casa de Davi estava se fortalecendo. Em que sentido a casa de Saul estava se enfraquecendo? Nós não vemos exatamente, mas diz que estava acontecendo isso. Davi não precisou tomar o poder em suas próprias mãos. Ele estava no lugar que Deus, ele tinha consultado a Deus. Deus, eu devo subir. Deus falou, sobe para Judá. Ele foi para Judá, ele foi para Hebron. Ele seguiu a orientação de Deus. A nuvem parou, Deus não deu mais ordem para frente. Ele ficou parado ali. Ele não precisou lutar em causa própria. Será quando que nós vamos entender isso? Não precisa lutar em causa própria. Deus nos chamou para fazer uma coisa, lutar em favor da causa de Deus e mesmo assim do jeito que Deus manda, não do jeito que nós achamos que deve. Porque já falamos sobre Joabe, foi um homem que ficou com Davi durante todo o reinado de Davi, mas Joabe nunca pegou o espírito de Davi, nunca pegou. Joabe lutou. Lutando do lado certo, mas com as armas erradas, com os métodos errados, com a atitude errada. Então, Deus não precisa que a gente lute em favor de si próprio. Deus cuida disso. Amém? Deus cuida disso. Deus vai tomar conta de Davi, Deus vai resolver o problema de Davi. Nesse capítulo nós vamos até ver uma das maneiras que Deus muitas vezes faz. Enquanto nós confiamos em Deus, está acontecendo coisas no acampamento errado, lá entre os inimigos, está acontecendo alguma coisa e Deus está permitindo, de tal forma que no final das contas, eles acabam destruindo a si mesmos. É assim que muitas vezes acontece. Né? Muitas vezes acontece dos inimigos acabar devorando a si mesmos, acabando com si mesmos. Davi não precisou entrar na luta, mas Joabe estava sempre querendo entrar no meio, sempre querendo se vingar, sempre querendo usar os instrumentos humanos para edificar o reino de Davi. Na verdade, Joabe estava mais interessado no poder, porque ele é parente de Davi, ele está do lado vencedor, então nós não vemos tanto interesse no lado de Joabe pelo reino, pela causa de Deus, por isso que ele acaba lutando da maneira errada. Mas o interessante no versículo 6 é que enquanto a casa de Saul está se enfraquecendo, quem está se fortalecendo? No versículo 1 compara Saul com Davi. Mas e no versículo 6? Abner, né, quem está se fortalecendo é Abner. E daí que você percebe uma outra coisa muito errada, que já falamos sobre isso aqui, esse capítulo vai revelar com mais clareza que Abner sabia que Deus havia prometido para Davi a vitória. E ele ainda assim estava ajudando o filho de Saul. Então, ele estava se fortalecendo, né, que é o contrário do que João Batista falou, que eu diminua, mas que Cristo aumente cada vez mais. Então, é o contrário, é o espírito contrário. Então, sem tomar muito tempo, só para que vocês entendam, nós sempre queremos aplicar isso de alguma maneira para a nossa vida atual. Isso não é só uma história, isso aconteceu, são histórias verdadeiras, fez parte de toda uma preparação de Deus no Velho Testamento para preparar as Escrituras, para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Tem todo um fundamento no Velho Testamento dessas histórias. Mas, além disso, a Bíblia diz também que todas essas coisas foram escritas para nossa instrução, para nós, sobre quem tem vindo os sinais dos tempos, em 1 Coríntios 10. Então, eu sempre procuro aplicar, de alguma maneira, o que acontecia naquele tempo, o tipo de conflito, o tipo de situação, para a situação de hoje. Se nós pensarmos que Davi representa aquele que preparou todo o caminho, né, para o reinado glorioso de paz, para a maior glória que houve em todo o Velho Testamento, que foi o reinado de Salomão, então Davi representa um período em que a igreja finalmente está cumprindo o propósito de Deus. Nós temos que olhar para esse tempo de Davi, e eu vou procurar mostrar isso, né, na medida agora que a gente começa a ver o reinado de Davi, que finalmente tudo que Deus prometera, para desde Abraão, para Moisés, para os profetas, ele agora estava colhendo no tempo de Davi. Né? Eu não posso entrar muito nisso agora, porque nós vamos vendo isso passo por passo na vida de Davi, à medida que nós vamos prosseguindo aqui. Mas Davi representa esse período em que o povo de Deus, a igreja de Deus, os instrumentos de Deus na terra, finalmente estão correspondendo a Deus. Lembra do tempo de Juízes? Sobe e desce. Nunca chega no ponto que Deus quer. Lembra disso? Né? Quer dizer, meu Deus, será que sempre vai acontecer isso? Será que sempre, quando as coisas melhoram, por que havia o ciclo? Vocês lembram? Porque depois que Deus tirava de toda, libertava, né, de toda a opressão, de tudo que estava acontecendo, todos os inimigos do povo de Deus, o que o povo de Deus fazia? Falava assim: Deus, o Senhor que nos libertou, o Senhor que nos tirou quando a gente nem merecia, nós que estávamos sendo julgados pelo Senhor por nossa desobediência, agora que o Senhor nos libertou, agora, Senhor, nós vamos te servir com gratidão, com coração abundante para sempre. Foi isso que eles faziam? Talvez até por um pouco de tempo, mas muito pouco. Logo, o que acontecia? Esqueciam de Deus, porque quando tudo vai bem, quem precisa orar? Não é verdade? Né? Quando tudo vai bem, por que a gente precisa buscar muito a Deus? Você já viu alguém assim, buscando a Deus com grande intensidade? Somente quando Deus coloca sobre nós o Espírito Santo, que geme, que anseia, que clama a Deus pela causa de Deus e não só por nossa causa. Então isso é coisa de Deus, coisa que Deus está procurando. E Davi representa isso. Nós vamos mostrar na vida de Davi como ele estava, finalmente Deus estava encontrando aquilo que ele procurava. Agora, eu estou falando isso para vocês identificarem a situação. Então, Davi representa um longo processo. Né? Nós terminamos o processo de 1 Samuel, onde ele foge, espera, e trata, e faz até coisas erradas também, e vai, Deus vai tratando com ele. Agora, ele se torna rei. Você acha que 2 Samuel é só glória? Quem conhece 2 Samuel? 2 Samuel é só bênção, só glória, só maravilha. Infelizmente não, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que correspondeu a Deus, mas Davi passou por muita coisa ainda. 2 Samuel tem um relato de coisas maravilhosas, sim, mas coisas difíceis. E aqui no início do livro nós temos também uma fase difícil. Então nós temos uma longa guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Quem é Saul? Quem é Saul? Ele representa as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, nossos inimigos de fora. Quem que é Saul? Saul não, Saul é do povo de Deus, não é? A casa de Saul, de dentro do povo de Deus. Então, irmãos, existe uma longa guerra na história da igreja e hoje na nossa geração, existe uma longa guerra entre o homem ainda querendo ocupar o trono de Deus dentro da igreja de Deus. Ele não entrega. Saul, rejeitado por Deus, lutou até o fim para se apegar ao trono. Ele não quis soltar o poder, ele não quis soltar aquilo que ele tinha. Ele lutou. O filho de Saul, Isbosete, homem da minha vergonha, parece, né, tudo que nós temos a respeito dele, foi o único que não foi para a batalha contra os filisteus. Ele é um cara que não tem personalidade, ele não tem força, ele não sabe enfrentar Abner, ele é uma pessoa fraca, mas ele não solta o trono, ele se apega, ele agarra, ele quer manter o poder. Então existe uma longa guerra. E eu só vou ler rapidamente duas ou três passagens do Novo Testamento para que vocês vejam que isso não é só coisa do Velho Testamento. Existe uma guerra contra vários inimigos. Nós temos os inimigos do mal, satânicos. Nós temos pessoas que são usadas pelo mal de fora da igreja para perseguir. Temos governos, temos sistemas de fora da igreja, mas nós também temos um grande poder contrário, uma grande força, um grande sistema contrário dentro da igreja. Agora vocês vão pensar, mas como que é isso? A gente tem que identificar e sair fora, e nos separar, e tirar esse Saul de dentro de nós. Mas esse que é o problema, ele está dentro, ele está misturado. Como eu tenho falado com vocês, Saul está dentro de mim. Eu quero o coração de Davi, mas Saul também está aqui. Então tem uma luta. Agora não é só uma luta interior cada um, mas é uma luta que existe, é um sistema. O inimigo mesmo, o grande inimigo, ele usa isso de todas as formas para impedir a vinda do reino de Deus. Então só vamos ver umas três passagens, duas em Gálatas. Gálatas capítulo 1. O apóstolo Paulo falava muito, mas tem o apóstolo João que falava dessas coisas também. Jesus tinha sempre inimigos, pessoas contrárias dentro do próprio povo de Israel, povo de Deus. Então essa situação sempre existe um sistema lutando contra. E lembre-se, irmãos, com isso eu não estou encorajando nenhum tipo assim de inimizade ou divisão. Nós estamos procurando, como dizem Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados. No final das contas, todas as situações são causadas por principados e potestades, e nossa luta é contra essas potestades. Nossa luta nunca é contra as pessoas. Amém, irmãos? Isso no emprego, nos vizinhos, em qualquer lugar. Nossa luta não é contra as pessoas. Nós amamos as pessoas, mas nós lutamos e odiamos as forças espirituais que causam isso. Mas precisamos entender que essas forças atuam, sim, Senhor, dentro da igreja. Gálatas 1, versículo 6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Então ele está falando não de pessoas de fora, essas são pessoas de dentro da igreja, anunciam outro evangelho. Mas como assim outro evangelho? Deve ser fácil identificar um outro evangelho. Deve ser alguém que nega que Jesus morreu na cruz, deve ser... Não, o problema... Se fosse assim muito diferente, fosse uma coisa muito clara, nós não teríamos problemas, não é isso? Mas esse outro evangelho, não temos tempo para entrar nisso, mas ele vai explicando no livro de Gálatas que existem aqueles que admitem, que falam, não, tudo bem, o evangelho assim e tal, só que tem distorções, tem coisas sutis. É como eu falei, não tenho tempo para ler, mas 2 Coríntios 11 fala que o inimigo, ele quer nos tirar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, existe muito disso. Existia naquele tempo, existe hoje. Gálatas 4, no caso aqui de Gálatas, ele tinha especificamente muita dificuldade, em outras igrejas também, contra aqueles que queriam... Além do evangelho, implantar também as leis e os regulamentos da lei. Então, você crê em Jesus, mas tem que ser circuncidado também. Você faça isso, mas além disso tem que guardar o sábado. Então, tinha muitas coisas que iam acrescentando, usando coisas até das escrituras para tentar colocar as pessoas em escravidão. E ele descreve da seguinte forma, Gálatas 4:21, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então ele vai desenvolver todo um pensamento aqui de que Abraão, o pai da fé, teve dois filhos, depois, mais tarde, teve outros ainda, mas no início ele teve dois filhos. Um, até que nasceu o primeiro, foi da escrava, até por sugestão da própria esposa, e o outro que veio segundo a promessa. Então, ele vai mostrar que aqueles que nascem de Abraão podem ser da promessa ou podem ser da carne. E isso vai lutando. E o que eu queria mostrar no versículo 29, mas como então o que nasceu segundo a carne... perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Porque, inclusive, tem a história lá em Gênesis que o Ismael, que nasceu antes, era mais velho, ele ficou rindo e debochando de Isaac. E Deus depois falou com Abraão, você vai ter que pôr Ismael para fora. Não dá para ficar os dois juntos. Então, houve uma perseguição, e isso ele traz para os dias de hoje. E mais um texto em Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, esse é um assunto que ele batia, não é uma coisa assim... esporádica, de vez em quando, não. Muitas vezes vos disse, agora novamente digo chorando. Paulo chorava ao dizer isso, porque ele não queria colocar ninguém contra ninguém. Não é uma coisa agradável. Mas ele diz, eu vos digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Ele não está falando de pessoas de fora. Ele está falando de pessoas de dentro. Seu fim é a perdição, seu Deus é o vento, sua glória é a vergonha. Mas ele fala, eu não estou tendo tempo aqui, mas é só para dar uma pequena amostra. No capítulo 1 de Filipenses, ele fala, muitos estão pregando Cristo para a glória própria, mas até que, de alguma maneira, Cristo está sendo pregado, né? Ele fala, mas muitas pessoas estão pregando e são inimigos da cruz de Cristo. Então, são alguns exemplos, né, que a gente tem, fala em Colossenses, fala em 1 João, né, daqueles que saíram de dentro de nós, do nosso meio, mas não eram dos nossos, né, o apóstolo João fala. Então, só para mostrar que essa luta entre a casa de Saul e a casa de Davi é uma longa luta. Por que que é tão longa? Porque a carne não quer ceder lugar. Nós não queremos o reino de Cristo. Nós queremos o nosso próprio reino. Nós estamos interessados em tomar conta do poder, em nós estarmos no poder, e não em dar lugar para Jesus. Então, voltamos para 2 Samuel. Eu só queria dar essa pequena, fazer esse pequeno parênteses para mostrar que o reino de Davi, a casa de Davi, Deus está preparando, Deus está caminhando para esse alvo, Deus está trabalhando na igreja, algumas pessoas, uma coisa para vocês pensarem, algumas pessoas que eu respeito, né, não sou dono da verdade também, não estou querendo dizer nada assim que eu sei mais do que ninguém, mas algumas pessoas ensinam e afirmam que Jesus, ele vai voltar para a igreja do jeito que está. Não tem importância, tem que salvar mais gente e tal, mas não tem que mudar nada na igreja. Jesus pode voltar para a igreja do jeito que está. Seguindo esse paralelo, né, de ver o que que Deus fez no Velho Testamento, o que que Deus precisou fazer para introduzir o reino de Salomão, né? Estou mostrando assim, esse Salomão vai ter outros problemas, vai começar outro ciclo, mas no sentido assim, de estar terminando o ciclo daquilo que Deus vinha fazendo, Salomão representa o ponto máximo, o reinado dele, a paz, a edificação da casa de Deus. Muitas coisas do reinado de Salomão representam Jesus voltando e reinando para sempre. Não continuou com Salomão porque era só uma figura e ele era falho e acabou caindo também, então as coisas continuaram. Mas naquela fase inicial de Salomão sentar no trono de Davi e edificar a casa de Deus, ele representa aquilo que nós estamos aguardando. Né? Aquilo que fala no Apocalipse, que o Senhor Deus vem e nós somos o templo de Deus e ele habita para sempre conosco. Amém? Isso é o que nós estamos querendo, a nossa esperança. Mas como que chega lá? Através de uma longa guerra entre a casa de Saul. Todas as coisas que aconteceram antes, os cananeus, sair do Egito, tudo isso já passou. Mas aqui nessa fase é a longa guerra entre a casa de Saul, que não quer ceder lugar, que não quer deixar Deus reinar, e a casa de Davi, que quer ceder o lugar para Deus. E Davi não é perfeito ainda. Muitas coisas nós precisamos observar na vida do próprio Davi, que Deus tinha que ir tratando e purificando. Uma das coisas nós temos agora, na sequência aqui de 2 Samuel 3, não explicitamente, mas nós temos também aqui uma situação que precisamos mencionar aqui, que vai aparecer mais na frente, que é a família de Davi. Quantos acham que Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um padrão na vida de família? Quantos acham que Davi era um padrão? Né? Não só no grande pecado de adultério, mas ele tinha outros problemas na família. Então, vamos, aqui só cito os filhos, mas eu quero chamar atenção para isso. Né? 2 Samuel 3, versículo 2. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Então, depois, ele vai ter outros filhos, outras esposas em Jerusalém. Mas aqui nesses 7 anos de Hebrom, ele teve esses filhos. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Aminon. de Ainuã a Jezreelita. O segundo, Quiliabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal. Essas duas mulheres foram mencionadas já no primeiro, em 1 Samuel. Quando Davi teve aquele incidente com Nabal, capítulo 25, menciona logo em seguida que ele teve essa outra mulher, Ainuã. Então, essas duas mulheres foram do tempo dele em que ele estava fugindo de Saul. Ele tinha essas duas mulheres. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itrião de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Bom, o que nós podemos comentar aqui? Muito pouco, não temos aqui, nós não temos informações, mas só lembrando, aqui tem 6 filhos, cada um de uma esposa diferente. Até então, Deus não havia proibido a poligamia, mas tem uma ordem de Deus, em Deuteronômio 17:17, que o rei, assim, Moisés falando, né? Vocês, um dia, vocês vão escolher um rei, e ele fala várias coisas que o rei não devia fazer e várias coisas que o rei devia fazer, né? O rei devia, alguém lembra? Qual que seria a ordem, né? Positiva? Tem várias coisas que ele não devia fazer. O que o rei devia fazer? Além de governar bem, com justiça, o que o rei devia ocupar o tempo fazendo? Alguém lembra? Está tudo lá em Deuteronômio 17. O que o rei devia fazer? Devia ler a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele devia fazer para si mesmo a sua própria cópia, que não tinha gráfica, não tinha xerox, não tinha outro jeito a não ser copiar letra por letra. E copiando é uma maneira maravilhosa de você assimilar e gravar. Então, tinha essa responsabilidade, tinha várias outras coisas que não era para fazer. E uma delas qual era? No versículo 17, não multiplicar esposas, né, porque elas iriam desviar o coração dele. Então, nós sempre lembramos de Salomão, que multiplicou, bem multiplicado mesmo, acima de até a possibilidade de você imaginar como alguém podia ter tantas esposas, né? Mas Davi, de alguma maneira, nós podemos dizer que Salomão pegou essa tendência, né, implicitamente existe isso, que Davi teve aqui 6 esposas diferentes. Quando ele chega a ser rei em Jerusalém, sobre todo Israel, ele arranja mais um outro tanto. E que mais que nós podemos descobrir sobre isso? Né? Em nenhum lugar Deus mandou falar com Davi, olha Davi, você está com mulher demais. Né? Não houve uma repreensão de Deus sobre Davi. Né? Eu estou colocando assim, houve uma ordem através de Moisés, não multiplicar esposas. E você pode notar aqui, no decorrer desse capítulo 3, nós vamos ver como Davi cobra o retorno da primeira esposa dele. A primeira esposa dele não era nenhuma dessas que estão aqui. Quem era a primeira esposa de Davi? Mical, filho de Saul. Só que ela tinha sido dada pelo pai dela, Saul, para um outro homem. E ele exige que ela volte. E Mical não foi uma bênção na vida de Davi. Então, todas essas coisas, a gente descobre os aspectos da vida familiar de Davi. A única coisa que vemos de positivo, né, principalmente no livro de Crônicas, é a forma como Davi passa a responsabilidade para Salomão. Isso é uma coisa positiva, a maneira como ele exorta, como ele passa a responsabilidade, como ele fala com Salomão, isso é uma coisa positiva. Mas, no mais, as coisas que nós vemos a respeito da família de Davi, dos filhos de Davi, não são coisas boas. Então, eu só queria chamar a atenção ao seguinte. Aqui nós temos 6 filhos de 6 esposas diferentes. Alguns não aparecem mais, nunca sabemos de nada deles. Nem da esposa, nem do filho. Né? Mesmo essa Abigail, que teve assim, uma história interessante, né, de como Davi a conheceu e tudo, mas daqui para frente não ouvimos falar mais dela e nem do filho dela. Mas nós temos, desses seis filhos, nós temos histórias futuras de três deles. Três. Quem são? Aminon, Absalão e Adonias. Nenhum dos três prestou. Nenhum dos três teve uma história boa e nenhum fim. Todos os três morreram assassinados, foram mortos. Então, é só assim, um ponto. Quando a gente lê essa lista aqui, a gente tem que lembrar dessas coisas e saber, olha, né, lá na frente vai ter um versículo, não vamos ter oportunidade de ver isso de novo, mas já chamando a atenção, que tem um texto lá na frente, quando está falando sobre a rebelião dos filhos e tudo, está escrito assim que em nenhum momento Davi jamais chamara atenção de um dos filhos, nunca falou, por que você está fazendo isso, meu filho? Então faltou disciplina, faltou a função do pai, ele não exerceu, ele não era um pai presente, ele não acompanhou os filhos, e os filhos, né, nós vamos ter durante esse livro de 2 Samuel, oportunidade de ver, principalmente Aminon e Absalão, nós vamos ver as histórias deles e como eles envergonhar o nome de Deus, causar um sofrimento para os pais e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito séria, faltou na vida de Davi, mas é uma coisa muito séria sobre o reino de Deus. O reino de Deus é baseado em família. Para o reino de Deus vir com plenitude, para ter um fundamento verdadeiro, nunca vai ter uma obra de Deus sólida, que dê glória a Deus, sem ser fundamentado, alicerçado em famílias saudáveis. Famílias que possam demonstrar a natureza de Deus. Não é só fazer coisas religiosas, O reino de Deus, ele é baseado em relacionamentos. E o relacionamento não é só, né, Deus, Bíblia, igreja, eu preciso passar só isso. Isso é muito importante, é antes de tudo. Mas a vida familiar envolve todos os aspectos. Deus não separa entre sagrado e secular. Tudo faz parte da nossa vida. Então, a vida em família em dedicar-se à família, investir na família, colocar prioridade na família, é uma das coisas mais espirituais que nós podemos fazer. Amém, irmãos? Isso é fundamento. Muitas obras de Deus já ruíram por causa de não ter alicerces na família. Né? Homens que foram usados por Deus, homens que tinham coração para Deus, mas foram abandonando esses alicerces e no fim trouxe muita tristeza, muita dor, como aconteceu com o próprio Davi. Então, isso é importante salientar, que isso também faltou nesse aspecto aqui. Ok, então agora, continuando com a história aqui do capítulo, no versículo 6. Durante a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Né? A vida de Abner uma demonstração. Ele era mais nobre, ele era mais cortês, ele era mais refinado que Joabe, mas ele era um homem que estava procurando o próprio lugar. Você vê isso muito claro aqui nessa história. Ele ia se tornando poderoso. Enquanto ele estava poderoso, ele nunca pensou, bom, Deus falou, deu a promessa para Davi, o que eu estou fazendo, fazendo uma coisa paralela, diferente, não. Mas aconteceu, como eu falei, uma das maneiras que Deus tem para operar, né, é como na Torre de Babel. Né, Deus precisou mandar anjos lá do céu para espalhar o povo em Babel? Deus precisou mandar anjos? Não. O que ele fez? Confundiu, começaram a falar línguas diferentes. Né? A unidade, que é a força, a chave da força, só é possível sobrenaturalmente. Sempre que for uma obra humana, as pessoas não vão dar certo juntas. A gente pode até pensar, nós vamos fazer uma torre para nós mesmos, nós temos um só propósito. A Bíblia fala, né, em Gênesis 11, eles tinham um só propósito, nós vamos fazer. Não era o propósito de Deus, era o propósito deles. Mas Deus acha um jeito de dividir. Por isso que alguém uma vez pregou uma mensagem assim, meio assustadora, naquela assim, de onde que vem as divisões? As divisões vêm do diabo? Não, Deus que manda as divisões, né? Deus mandou as divisões em Babilônia. Por quê? Mas Deus quer divisão? Ele quer divisão naquilo que não é propósito dele. Aquilo que não é para glorificar Deus, Deus quer divisão sim. Porque Deus falou do povo lá em Babel, não tem limite do que eles vão fazer. E eles vão fazer uma coisa contra mim, né? Então, onde não é o reino de Deus, eles não se entendem. Então aqui, Abner e Isbosete tinham um entendimento muito bom. Muito bom. Isbosete é filho de Saul, ele que tem a fachada, e Abner faz todas as coisas. E Isbosete obedece a Abner, né? Tudo bem, né? Isbosete é o rei, mas na verdade quem manda é Abner. Eles tinham um entendimento muito bom, mas chega um momento que o entendimento fracassou. Foi o que aconteceu aqui. Versículo 7. Tivera Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner, por que entraste a concubina de meu pai? Aqui a história não declara depois se isso estava, se era uma acusação falsa ou não. Mas até provavelmente era verdadeira, porque eu acho que ele não ia inventar isso. Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse, sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos, seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi? Contudo, tu hoje buscas motivo para me culpares no tocante a essa mulher. Então, não sei, né? Se ele era inocente, ele ficou mais bravo por ter sido acusado falsamente. Se ele não era, eu tenho mais impressão que ele não era inocente, porque ele que mandava. Isbosete não podia abrir o bico, entendeu? Ele tinha que ficar quietinho, porque quem tinha poder mesmo ali era Abner, eu penso assim. Mas de qualquer maneira, o importante é que Deus permitiu que houvesse desavença, que eles se separassem, né? E Isbosete, né, ele achou que não podia, que estava desonrando, sei lá, o nome do pai dele, não sei o que ele pensou, mas Abner ficou muito bravo, né? Versículo 9, ele continua dizendo assim, contudo, tu hoje busca motivo. Versículo 9. Assim faça Deus, Abner e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o reino de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia, né? Então nós temos aqui a fraqueza da carne, Isbosete, né? Ele não tem força, ele não tem convicção e força e poder para fazer as coisas acontecerem, né? Ele é simplesmente um bonequinho, né? Nas mãos de Abner. Então ele representa, mas ele não quer largar. E Abner, que agora se condenou, não é? Abner agora se autocondenou, não foi? Porque se ele falou, como o Senhor jurou a Davi, quer dizer, ele sabia que o Deus tinha jurado para Davi, o que ele está fazendo lá com Isbosete? O que ele está fazendo lá? Então, ele é uma pessoa que está procurando o próprio poder. Em nenhum momento, até o final da história, você vê Abner falando assim, olha, eu errei, né? Eu nem sirvo para ser seu servo, mas ele faz assim uma aliança, ele procura fazer uma aliança com Davi, e ele fala assim, Davi, eu vou trazer o reino de Israel para você. Vamos continuar aqui um pouquinho. Não. Versículo 12. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra? faze comigo a tua aliança, e a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo Israel. Olha, ele não estava falando isso de uma forma vazia, porque durante 7 anos, Abner está trazendo de volta do controle dos filisteus, ele está estabelecendo e fortalecendo o trono de Isbosete. Então, Abner tem força, né? Ele tinha poder. Mas é uma presunção, eu posso, né? Eu posso. Ele fala assim, faz uma aliança comigo, né? Nenhum lugar aqui diz qual é a aliança. Pelas coisas que aconteceram depois, uma outra vez que Davi quis tirar Joabe e pôr outro no lugar, é bem provável, não sei se Abner estava pedindo isso, não sei se Davi prometeu, mas é bem provável que Davi colocasse Abner no lugar de Joabe. Então, na verdade, os dois estão procurando sua posição, né? Então, mas a coisa importante aqui, que Abner, ele fala, faz aliança comigo, eu vou dar Israel para você, eu vou levar a você todas as tribos de Israel. E ele foi atrás, né? Pulando um pouco aqui, que ele vai falar sobre Mical, só quero ver isso aqui, versículo 17. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo, já faz muito tempo que procurais fazer que Davi reine sobre vós. Fazei-o agora, porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebron tudo o que Israel e a casa de Benjamim desejavam fazer. Alguém sabe por quê que Abner, ele falou em todo Israel, mas ele fala, faz menção, e acho que ele dedicou um tempo especial para Benjamim. Por que Benjamim? Ele falou em todo Israel. Davi é rei só sobre Judá. Todos os outros estão com Isbosete. Agora ele faz questão de falar especificamente sobre Benjamim. Por quê? Quem são os alunos espertos aí? Por que especialmente Benjamim? De onde era Saul? De qual tribo? Benjamim. Abner é parente de quem? É parente de Saul. Então ele também é de Benjamim. Então, Benjamim, por que que Benjamim iria resistir mais do que todas as outras tribos? Porque eles tinham, não por Deus, né, mas eles tinham, vamos dizer, aquele direito, o rei, né, o descendente do rei. Então, eles tinham um descendente de Saul no trono, que era Isbosete. Então, Benjamim, esse é o mais difícil, não é isso? Esse é a tribo mais difícil de ceder para Davi, porque eles tinham o próprio pretendente, né? E eles não iam querer abrir mão disso. Mas só que Abner falou com todos eles, e especialmente com Benjamim, e conseguiu trazer. Então, né, as palavras dele não eram vazias. Ele realmente tinha força, ele tinha poder como o comandante durante todo o tempo de Saul. Agora, deixa eu só ler um versículo que eu acho que vocês conhecem, mas acho que é bom vocês anotarem esse versículo. Salmo 76, que descreve, nosso tempo está acabando, mas descreve aqui um dos princípios de Deus, né? Nem sempre as coisas que acontecem no meio do povo de Deus são coisas bonitas, são coisas que nós temos orgulho, né? Quanta intriga, quanta politicagem, quantas brigas, quanta manifestação da carne, não é isso? Né? Muita coisa na história, contemporaneamente, nas nossas próprias vidas, quanta coisa, né? E aqui tem um versículo que a gente pode até aplicar para pessoas de fora, mas eu estou querendo aplicar aqui também. Salmo 76, versículo 10. Certamente A ira do homem redunda em teu louvor. E com o restante da ira te cinges. O que quer dizer isso? Que Deus consegue trazer para a sua glória até as coisas que são feitas com a ira, com a motivação carnal. Isso não é uma desculpa, porque Deus julga. Olha o fim que vai ter para Abner, para Isbosete, para todos aquela, né? O fim é trágico. Mas nessa ira, que Isbosete fica irado com Abner, e Abner fica irado com Isbosete, Deus faz com que essa ira redunde em louvor, em contribuição para a causa de Deus. Amém, irmãos? Deus faz isso. Deus faz isso na história. Deus faz isso com a ira de ditadores. Deus faz isso até de coisas que você fala, não, Deus não tem nada a ver com isso. Não, Deus não é responsável, não foi Deus que mandou Abner fazer nada, não é esse tipo de coisa. Mas quando as pessoas lutam em sua própria carne para exaltar a si mesmos, Deus é tão maravilhoso, né? Salmo 2, que fala? O Senhor se ri deles, não é isso? Né, da ira dos reis da terra, ele se ri. Por quê? Porque ele sabe que eles vão ficar aí se exaltando e falando isso e falando aquilo, mas depois ele vai estabelecer o reino dele, amém? Ele faz com que essa briga entre Abner e Isbosete redunde em louvor para Deus, amém? Isso que eu queria deixar com vocês, né, tem mais coisas que nós vamos continuar na próxima aula, nesse capítulo. Mas que Deus nos mostre que motivação nós temos. A parte mais solene, mais séria sobre todo esse assunto é todo mundo faz parte, né, do povo de Deus, né? Abner, Isbosete, todo mundo. Mas qual era a motivação deles? O que eles estavam fazendo? Que representa Abner? Que representa Isbosete? Que representa Joabe? Essas coisas estão escritas aqui para nossa aprendizagem, para que nós vejamos o reino de Deus não vem através dessas coisas. E Deus quer fazer alguma coisa na igreja, voltando àquele pensamento, né? Será que a igreja já está excelente do jeito que está? Ou Deus está procurando uma igreja preparada, né? Que lute, que ande nos caminhos de Davi, que essa guerra continue, não na carne, mas no nosso espírito, dizendo, Deus, tira, purifica do meio do teu povo, do meu coração, tudo que me leva a querer o trono para mim, a posição para mim. Eu mato meu irmão para poder ficar eu com a posição. Não é uma coisa triste? É uma coisa horrível, mas acontece. Acontece através de palavras. Tem pessoas que destroem umas às outras no reino de Deus por causa de posição, por causa de ministério. Que Deus tenha misericórdia, que Deus levante pessoas com o coração de Davi. Senhor Deus, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor cele as tuas palavras no nosso coração. Ó Deus, para que, assim como naquele tempo cheio de turbulência e brigas, mas o Senhor estava caminhando, levando as coisas para o teu fim, para o teu objetivo. Senhor, mas nós não queremos ser das pessoas que o Senhor consegue fazer com que contribua para o teu reino, mas de uma forma negativa. Nós não queremos ser instrumentos da tua ira ou objetos do teu juízo. Nós queremos ser pessoas tratadas por ti. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração para ti nesta manhã e pedimos a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Nós temos a nova edição da revista Impacto, para quem quiser ver depois.